Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, de onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então, chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: "Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela e cure-a para que ela viva." Jesus foi com ele com todo o seu povo e seguiu apertado e o povo o seguiu, apertando ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos e sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, pois pensava: "Se eu apenas tocar o seu manto, serei curada." No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou no meu manto?" E seus discípulos disseram: "Veja, a multidão o aperta de todos os lados. Como o senhor ainda pergunta: 'Quem tocou em mim?'" Gente, eu pergunto, cara, para Jesus. Certeza que seria eu. Jesus, porém, falou: "Continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo." Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: "Filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou." Enquanto Jesus falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: "Sua filha morreu. Pare de continuar incomodando o mestre." "Para que continuar incomodando o mestre?" Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: "Não tenha medo, apenas creia." Então Jesus deteve a multidão e deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: "Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo." A multidão riu de Jesus e ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: "Talita cumi", quer dizer: "Menina, levante-se." A menina, que tinha 12 anos, levantou e imediatamente começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que ninguém contasse, para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Jesus falou para ninguém contar, né? Está na Bíblia, alguém contou. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, eu creio que essa é uma palavra para que venha do Teu Espírito, Senhor. Então é por isso que eu prego, porque eu creio no poder que ela tem. Eu creio, Pai, no poder do avivamento da Tua Palavra. Eu creio que a Tua Palavra é um alimento sólido, Pai. Então, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha trazer esse ensinamento de forma personalizada, Pai, convencendo-nos daquilo que nós precisamos ser convencidos, Senhor. Eu oro para que essa palavra gere expectativa, cura, libertação, fé, em nome de Jesus. Amém. Gente, o que nós precisamos entender em relação à fé? É que fé é o idioma dos céus. Nós nos conectamos e conversamos com Deus através da fé. Então, se é através da fé, não adianta eu ficar chorando e reclamando com Deus, Deus não vai responder. Não adianta eu falar coisas com Deus em forma de choro, em forma de reclamação, que Deus não vai responder. O que Deus responde? A fé. Então, o que a gente precisa entender é o contexto onde essa palavra está inserida. Primeiro, quem era Jairo, líder da sinagoga? Esse cara era um dos líderes daquele local. A gente está falando de um povo extremamente religioso, um povo que vivia fortes tradições. Esse cara é um líder da sinagoga e a palavra diz que a filha dele estava morrendo. Se a filha dele estava morrendo é porque ela já estava doente. Então essa menina estava doente ao longo de um tempo e chegou um momento onde não havia mais o que Jairo fazer, ou que os médicos daquela região fazer. Entende a mesma similaridade com o fluxo de sangue? Então, a menina já estava morrendo. Quando Jairo viu que não existia mais o que fazer com aquela menina, ele foi recorrer a quem? A Jesus. Então, a gente entende que Jairo foi até Jesus através de uma súplica, ou seja, através de uma oração. Às vezes Deus ele tem a sua forma personalizada de tratar com certas coisas conosco. A gente não sabe o que ele vai usar, qual a situação. Mas naquele momento, aquele cara se aproxima de Jesus, Jairo, e ele se prostra. Ele se prostra diante de Jesus. O que é o ato de se prostrar? É o ato de rendição. Naquele momento, esse cara estava transmitindo uma mensagem para Jesus: cara, você é o rei, você é o Messias, você é o Salvador. Eu ouvi você te falar que você estava curando, eu ouvi falar de você pregando, eu ouvi falar de demônios sendo expulsos, eu ouvi falar que você estava curando enfermos, paralíticos estavam andando, cegos estavam vendo. Então aquele cara reconhecia algo em Deus, em Jesus, que ele não via em nenhuma outra pessoa, ou em nenhum médico. Ou seja, a medicina, nenhum líder daquele lugar poderia fazer aquilo que somente Jesus podia fazer. Então esse cara, ele começa a me mostrar como nós devemos nos comportar perante o Senhor. Quando você vai entrar, se apresentar ao trono da graça em oração, com fé e ousadia, você precisa primeiramente reconhecer que você está recorrendo a um rei. Você está recorrendo a Jesus. E quando você se prostra diante dele, se ajoelha, você está em um lugar de rendição. Você está se colocando no seu lugar de homem e levando o Senhor no lugar de senhorio na sua vida. Então, o ato, a nossa expressão também física, mostra quem é o Deus do nosso coração. Denuncia como nós reconhecemos ao Senhor. E naquele momento, aquele cara, líder, ele deixou todas as tradições de lado. Ele foi recorrer: cara, eu quero experimentar essa cura. A minha filha precisa. Eu não posso mais me apegar aos mestres da lei, eu não posso mais me apegar à tradição judaica. Eu preciso realmente, esse cara de fato é o Messias, aquele que veio para poder morrer e ressuscitar, que as escrituras falavam, eu vou receber dele. Então, quando a gente reconhece Jesus, a gente precisa entender: cara, se eu chego a Jesus, eu preciso puxar algo dele. Eu preciso acessar ele de alguma forma. Eu preciso tocar em Jesus e puxar dele. O que eu preciso? Cura, libertação, paz, prosperidade, seja lá o que for, está disponível. E nós precisamos entrar na presença do Senhor crendo que quando nós entramos, nós estamos sendo ouvidos, nós vamos receber aquilo que nós pedimos. Então, a palavra diz que Jairo suplicou repetidas vezes. Ou seja, rendição e reconhecimento. Para você acessar a Deus, você precisa se render e se arrepender e reconhecer o seu senhorio. E ele fala o seguinte: coloque a mão, vem até a minha casa para você colocar a mão na minha filha para que ela seja curada. Ou seja, Jairo está convidando Jesus para a casa dele. Jairo está com uma necessidade de cura e ele viu Jesus curando e ele falou: esse é o Salvador da minha filha, ele que vai curar a minha filha, eu preciso que ele vá até a minha casa para ser curada. Entende? Ele precisava dessa ação. E aí, continuando, quando Jesus saiu do local que ele estava até ir à casa de Jairo, qual foi a ação de Jesus? Resposta a Jairo. Jesus atendeu ao pedido de Jairo. Ou seja, consegue entender que isso é uma resposta de oração? Consegue entender que quando nós entramos no lugar de oração, nós clamamos ao Senhor, Ele vai te responder. Ele vai contigo. Ele está contigo, Ele deseja estar com você. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer viver uma vida com você em comunhão. E aí diz o seguinte: quando Jesus passava, cara, no meio da multidão, e porque existe o tempo, até Jairo chegar a Jesus e até, de fato, Jesus chegar à casa de Jairo. Existe um deslocamento, existe um tempo. Enquanto isso, a filha desse homem estava morrendo. Perceba o caos na casa desse cara. Perceba as emoções de um pai. Eu ainda não sou pai, se Deus quiser, sendo você, em nome de Jesus. Mas, eu não sei qual é o sentimento de um pai. Mas, às vezes, vendo algumas mães aqui... Gente, uma coisa, quando a Liz, filha do John, ficou doente, eu chorei. Eu falei: meu Deus, nem é minha filha, eu estou chorando com essa garota. Que amor que eu tenho por ela. Imagina o coração do pai. Né? Doido um negócio desse. Mas imagina o coração de Jairo. Imagina as emoções de Jairo. Imagina, a gente está falando de um contexto de um pai que está perdendo uma filha. Imagina o desespero desse homem. Imagina o desespero da filha, da esposa de Jairo. Imagina como essa família estava. Porque esse é o contexto. Muitas vezes nós vamos nos aproximar de Jesus cheio de problema. Cheio das emoções lá em cima, desesperados. Mas o que nós precisamos entender é que Deus fala: vem como você está com caos, se apresenta com caos. Se o seu fardo está pesado, vem que eu te dou um que é leve, suave. Entende que Deus quer que você se aproxime dele da forma como você estiver, com todo o seu pecado, para que você se arrependa e você receba o perdão, para que você, Jesus quer que você vá até ele, independente de como você esteja, porque ele tem uma restauração para a sua vida, ele tem uma transformação para você, ele tem algo novo para a sua vida, mas primeiro você precisa reconhecer o senhorio dele e ir até ele. E quando você vai até ele vai até a sua casa. Então, imagina a expectativa de Jairo, a ansiedade que esse cara até para que Jesus chegasse na casa dele logo. Aí do nada, Jesus andando, veio uma mulher que também estava doente, parou no meio da multidão, tocou em Jesus. Tipo, parou ali, gente. Jesus do nada andando, espremido, pum, caramba, alguém me tocou. O leproso, ele faz assim. Viu o episódio? Ele chega, caraca, alguém me tocou. E a mulher, aquela mulher ali, precisando de uma cura também. E ela já vinha na mente dela, se eu apenas tocar nesse cara, se eu apenas tocar no manto dele, perceba também o reconhecimento dela. Se eu apenas tocar nele, eu sei, eu vou ser curado. Porque ela ouviu falar de Jesus. Quanto mais você se alimentar da palavra dele, quanto mais fé você vai ter. Amém. Se essa mulher só ouviu falar de Jesus, gente, imagina um relacionamento profundo com Cristo. Amém. Olha que loucura e profundidade que Deus quer nos levar em comunhão com o Pai. Deus sempre deseja por mais relacionamento conosco. E à medida que nós nos relacionamos com Ele, mais nós vamos nos encher de fé, mais nós vamos reconhecer e saber aquilo que Ele tem para nossas vidas. Estou falando muito rápido, tá indo. Estou agitado. Mas, deixa eu beber uma água. Estou agitado, estou igual o Jairo. Estou entrando no personagem aqui. Não vai dar para botar nos 2.0, gente. Você bota em menos 2.0 no Spotify. Mas o que acontece? Quando a gente precisa entender que Jairo estava precisando de uma cura para a casa dele e no meio do caminho ele encontra uma mulher que foi curada naquele exato momento. Uau! Um homem que precisava de uma cura acabou de presenciar uma cura. Expectativa. Testemunho. Uau! Esse cara precisa chegar na minha casa logo. Eu preciso de Jesus logo, olha o que ele fez com essa mulher. A mulher falou que gastou tantos dinheiros com o médico, eu também gastei. Perceba, já se identificando com a mulher do fluxo de sangue. Caramba, essa mulher passou anos doente, minha filha também está mó tempão doente, está quase morrendo. Caramba, ela foi curada, minha filha está doente, ela não morreu. Ela está doente, ela está morrendo. Jairo acabou de experimentar um testemunho. Ele acabou de ver naquele exato momento que uma mulher foi curada apenas tocar em Jesus. Quanto mais Jesus colocar a mão sobre alguém... Perceba, uma coisa é eu tocar, outra coisa é o próprio Deus tocar na minha cabeça. Perceba que a experiência é diferente. Gente, se eu só tocar em Jesus, na orla de Jesus eu recebo uma cura. Quanto mais Ele colocar a mão sobre a minha cabeça, quanto mais Ele colocar a mão no meu coração, quanto mais Ele colocar a mão sobre a minha casa. Gente, esse cara precisa vir para a minha casa. Jesus é a esperança da minha família, Jesus é a esperança da minha casa. Gente, Ele é a paz que eu preciso. Então, Jesus, vem para a minha casa. Já ele estava animado. Gente, já estava cheio de expectativa, cheio de fé. Naquele momento, cara, ele experimentou um testemunho. Imagina a fé desse cara. Será que Jesus vai curar? Curou. Caramba, ele é o cara, ele é o Messias. Eu preciso desse cara na minha casa. Mas, quando Jesus estava andando para a casa de Jairo, chegou os mensageiros da casa de Jairo. Notícia ruim chega cedo, irmão. Gente, notícia ruim chega, o cara acabou de testemunhar a fé. Veio do nada aquele balde de água fria. Olha a loucura. Perceba a emoção desse cara. Gente, estou rindo, mas estou falando sério. Porque é muita coisa acontecendo em um curto espaço de tempo. E com um único homem. Às vezes a nossa vida está assim, né? Não, está tudo ruim. Eu acho que não pode piorar mais. Bum! Deu ruim. Pô, as coisas estão começando a melhorar. Bum! Deu ruim de novo. Que isso? O que está acontecendo? Gente, eu preciso de Jesus. Mas, gente, pensa em tudo que esse cara experimentou. Às vezes os mensageiros. Mensageiros da casa de Jairo. Pessoas que Jairo estimava porque eles habitavam na casa de Jairo. Eram pessoas do ciclo social de Jairo, amigos de Jairo, talvez. Pessoas que trabalhavam com ele, ou seja, pessoas da casa de Jairo. Pessoas que estavam acompanhando a enfermidade, a progressão da enfermidade da filha dele. E essas pessoas chegam para Jairo e falam o seguinte: cara, já era, morreu. A sua filha morreu. Por que você ainda está incomodando o mestre? Para quê? O cara fala: para quê você ainda está incomodando o mestre? Para de incomodar o mestre. Não, ele fala o seguinte: para de incomodar o mestre, porque sua filha morreu. Para de incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. Você sabia que você nunca incomoda Jesus, cara? Você nunca incomoda Jesus. O que mais você precisa de? Ah, Jesus, já falei tanta coisa para hoje. Fala mais, gente. Fala mais. Quer desabafar com alguém? Desabafa com Jesus. Quer chorar e ser consolado? Oh, chora para Jesus. O problema é que às vezes a gente coloca nossa expectativa em pessoas, achando que elas vão nos trazer o melhor conselho. Talvez elas podem, dentro da realidade delas, trazer o melhor conselho, o melhor consolo. São pessoas que te amam, elas querem te ver bem. Mas, gente, a gente não pode colocar um homem no mesmo lugar que Jesus. Jamais. O consolo, consolador vem do Espírito Santo. Ele é o consolador. Jesus, ele foi para o céu, mas ele não deixou o Espírito Santo. Para que nesses momentos e na vida inteira, nos bons e nos ruins, nós podemos experimentar o Espírito Santo. Então esse cara, mensageiro de Jairo, ele veio e falou: cara, para de incomodar o mestre. Para que mais? Sua filha morreu. Esse aqui é um ponto interessante, porque agora perceba que a situação mudou. Agora Jesus estava experimentando uma situação de enfermidade. Antes, né? Enfermidade. Do nada, ressurreição. Perceba que mudou. Eu tenho fé para ser curado, então eu vou até Jesus. Mas morreu, acabou? Onde é que está a minha fé? Perceba que é um novo nível de fé aqui que eu preciso chegar. Eu tenho fé para ser curado porque eu vi Jesus curando, mas será que Jesus é capaz de ressuscitar? Morreu, gente. Acabou o batimento da garota, está morta. E aí? Acabou? Simples assim? Mas eu quero que, agora eu quero te ensinar aquilo que o Senhor começou a falar comigo nessa palavra, foi de forma profunda. E aquilo que a gente precisa nos momentos difíceis, ou nos momentos bons, ou nos momentos de qualquer momento da nossa vida, sempre olhar para Jesus. Querido, pode, Paulo está quebrando. O caos está acontecendo, olha para Jesus. Isso foi uma palavra que a apóstola falou na semana, né, quando ela me chamou no escritório dela para poder ser ordenado a pastor. Ela falou: Mateus, se existe uma coisa que eu posso falar com você, é, cara, olhe para Jesus. Você lembra? Olhe para Jesus. Está ruim? Olha para Jesus. Está bom? Olha para Jesus. Quando você pensar em desistir, olha para Jesus. Jesus. Jesus, ele é esperança. Jesus, ele é vida. Jesus, ele é a revelação. Jesus, ele é amor. Jesus é Pai. Amém? Amém? Interessante é que a gente, às vezes, acaba sendo como se fosse o mensageiro de Jairo. Por quê? Nós entendemos que Jesus pode fazer uma coisa, mas a gente não quer que Jesus pode fazer outras coisas. Porque, na nossa visão, a gente acha que uma coisa está tudo bem Jesus fazer, mas outra coisa não. O que determina uma coisa ou outra é a nossa fé. Porque para Jesus curar e ressuscitar, gente, é a mesma coisa. Só fazer assim, ó, pum, acabou, está vivo. Qual a diferença para Jesus? Qual a diferença para Deus criar um universo e criar uma árvore? A mesma. É Deus, cara. É Jesus. A questão é que Jesus ainda não teve, talvez, a oportunidade de ressuscitar alguém. Aquela necessidade de milagre ainda não tinha chegado até ele. Mas naquele momento chegou. E eu preciso de um Jairo aqui. Vem, Marcinho, você tem cara de Jairo. Homem de fé, pô. Interessa, preciso de mensageiro, Daniel. O cara de que traz a notícia ruim danada, hein? O mensageiro, perceba aqui o contexto. Gente, vocês estão brincando muito. Perceba o mensageiro, olha a situação. E olha o que Jesus fez. Gente, Jesus é a figura que você precisa analisar agora. Jesus vai ser eu, né? Bonito. Preste atenção. Jairo está aqui. Atribulado, acabou de receber uma mensagem dos mensageiros. Vai lá, mensageiro, manda uma mensagem, né? Óbvio.
A filha morreu.
Você, Jairo, vem com esse choro, eu repreendo na hora. A questão, peraí, sua filha morreu, para de incomodar o mestre. O mensageiro falou para ele, mas o que Jesus fez? Perceba a ação de Jesus. O foco de Jesus era Jairo, porque o milagre precisava acontecer na vida de Jairo. A fé de Jairo precisava ser fortalecida. Então, o mensageiro chega para Jairo e fala, sua filha morreu. Jesus faz o seguinte, cara, olha para mim, apenas creia. Amém. Não tenha medo, creia.
Amém.
Perceba que Jesus, ele interferiu na hora do diálogo. Jesus interferiu numa notícia ruim, ele falou, cara, olha para mim, o foco é aqui, filhão, esquece. Naquele momento, Jesus, ele pega Jairo no foco. Amém. Naquele momento, Jesus prende a atenção no foco. Cara, você não me chamou, olha para mim. Não tenha medo, creia, porque, gente, o cara recebeu uma notícia que a filha dele morreu. É tudo aquilo que ele não queria que acontecesse, aconteceu. A filha desse cara morreu, e Jesus, no momento onde Jairo estava completamente deprimido, e tipo, ainda pior ainda, porque, gente, o cara ia desabar na hora. Jesus interveio. Bum! Não tenha medo, creia. Não tenha medo, creia. Muitas vezes, a nossa fé pode ser sobreposta por medo. Às vezes, onde o medo entra, a tendência é a fé abaixar. Mas onde a fé é elevada, o medo foge. Entende? A gente precisa analisar isso. Você precisa entender que se você está com medo de dar alguns passos, você precisa analisar. É fé ou medo? Porque se o medo entrar, tu não vai nem fazer nada. Tu vai nem sair da tua casa, filho. Isso aqui é Rio de Janeiro. Tu sai na porta, toma bala. É ou não é? Gente, é realidade, pô. Eu preciso estar com Jesus. Eu preciso ser um cara ousado. Eu preciso ter atitude. eu preciso reconhecer o senhorio de Deus e o favor de Deus que está sobre mim e que a bondade dele me cerca. Eu preciso entender e sair de casa convicto nessa revelação. De que não importa a notícia ruim, mas o meu foco precisa estar em Cristo. E naquele momento o que Jesus fez foi isso. Porque o ponto de Jesus era Jairo. Por quê? Porque a filha de Jairo precisava ser ressuscitada. Ela morreu. E Jairo era autoridade sobre a filha dele. Então, se alguém que precisava ter fé naquele momento era Jairo. Sim. Não era filho, porque a filha estava morta. Ela queria receber a cura, mas Jairo, a sua autoridade paterna sobre a filha, precisava crer. Que Jesus podia ressuscitar o filho dele. Vai lá, mensageiro. Vai e não volte mais.
Eu fico ou não vou?
Não, você fica.
Amém.
E... então a gente precisa cuidar de que nos momentos desafiadores das nossas vidas, até mesmo nos momentos bons, tá? Porque isso é muito sério. Em quem nós vamos dar ouvidos? Existem pessoas ao nosso redor que elas têm boas intenções, elas nos amam, mas elas não são Jesus. Elas não têm a palavra que traz esperança. Elas não têm a palavra que traz cura. Se você quer se aconselhar com alguém, irmão, procura um homem ou uma mulher de fé. Seja lá o que você está passando. O meu momento de fé mais desafiador foi o meu casamento. E isso me ajudou muito, essa palavra, ela veio para mim, porque quando eu estava num desafio muito grande entre em pagar um casamento, precisava de fé para poder receber um milagre sobrenatural em finanças, o que eu fiz foi colocar a minha atenção toda na palavra, em um livro que é muito bom, que eu vou indicar para vocês, é O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá. Quando eu comecei a modificar o meu foco, a não na falta de dinheiro para poder pagar um casamento, a não na pressão que estava sobre minhas costas, a não no medo, mas em Jesus, gente, eu vi um milagre acontecendo no dia do meu casamento, exatamente. Então, fala sobre foco. Fala onde nós vamos manter o nosso foco. Amém? E aí Jesus faz o seguinte, ele pega o foco de Jairo. E, gente, chegou um momento em que Jesus chega na casa de Jairo. Gente, quando Jesus chega na tua casa, irmão, esquece.
Amém.
Alguma coisa precisa acontecer.
É.
Precisa mudar. Como está a realidade da sua casa hoje? Traz a porta. Eu trouxe uma porta aqui para exemplificar a nossa casa. Gente, aqui eu estou muito tempo sem pregar, então hoje eu estou aproveitando. Ih, esquece, 8h55. Está cedo, já é meu aniversário, tenha graça comigo, eu mereço. Me dá de presente a sua atenção e o seu tempo. Acabou, mais nada. Nunca te pedi nada. O que eu e você precisamos entender com esses mensageiros é que no nosso posicionamento de crente, nós precisamos de fato chorar com os que choram. Nós precisamos de fato nos compadecer daqueles que estão passando por dificuldades. Mas nós precisamos lembrar que a alegria vem pela manhã.
Amém.
Nós já precisamos entregar que ainda que nós choramos com os que choram, nós precisamos ter uma palavra de esperança. Nós precisamos terminar o choro trazendo a esperança.
Aleluia.
Trazendo a ressurreição, trazendo o Cristo. Gente, se você se afogar em lágrimas, só vai se afogar em lágrimas e vai se afundar. Mas chorar com os que choram falam sobre uma aliança entre irmãos, em que um fortalece o outro, em que um afia o outro. Então, quando você está chorando com o seu irmão, você se prepara para poder lançar aquela palavra que vai mudar a vida dele. Aquela palavra que vai levar a fé dele a um outro nível. E às vezes você não precisa de muita coisa, de milagres extraordinários, você precisa de uma palavra. Eu conversando com uma mulher esses dias, eu perguntei para ela, falei, cara, eu nunca ouvi, pode ir lá já, depois eu chamo.
Amém.
Você está cansado, né? Eu nunca vi, porque a gente acha que sempre exercer fé é fazer coisas, uau, não sei o quê, do nada, pum, aconteceu. Mas a fé, ela tem várias áreas. E quando eu ouvi o testemunho dessa mulher, assim, foi muito interessante, porque eu conheço ela pela força que ela tem, pela força que ela transmite em Deus, pela paixão que ela tem pela presença e tudo mais, e ela passou uma situação muito delicada na casa dela, e eu falando com ela, eu falei, caramba, eu nunca vi você falar nada sobre fé, nada sobre, tipo assim, uau, caraca, Deus fez isso, e eu orei sobre isso, aconteceu tal coisa, mas no momento de dificuldade dela, ela falou que ela orou ao Senhor e Deus deu uma palavra. Uma palavra que Deus deu para ela no momento de secreto foi o que sustentou ela em toda a trajetória dela.
Amém.
A fé não é somente você experimentar algo extraordinário, mas fala muito mais sobre perseverança. Fala muito mais sobre você perseverar em Deus. E às vezes a gente quer tantas coisas mirabolantes, mas quando Jesus dá uma palavra, não tenha medo, já é suficiente, querido. Não vou ter medo então, se Deus falou. Vou permanecer, pô, vou sustentar.
Amém.
E a palavra de Deus, quando Deus chama, pega a tua atenção e volta para a palavra, gente, é o que vai te sustentar. Não tenta colocar seu foco em mais nada. a não ser em Deus. Porque o que te sustenta é a palavra, o que te sustenta é Deus. E quando você tem uma palavra e você persevera nela, esquece, filho, você vai decolar. E aquele momento que você está passando, você entende que, gente, eu quero dizer uma coisa, porque parece às vezes que eu sou contra as emoções, sou contra chorar, sou contra essas coisas, eu não estou dizendo sobre isso, tá? A questão é que você não pode permanecer nisso. Porque, cara, tudo bem, o cara estava com a filha doente, ele podia chorar, está tudo bem chorar, está tudo bem ficar triste, mas a questão é você não permanecer nisso. A questão é você não alimentar isso. A questão é você não se amarrar, pegar a tristeza, a frustração e abraçar ela e ficar nela. Entende? Você pode exercer fé chorando. Você pode exercer fé de uma forma desesperada. Jairo estava nesse lugar. O cara estava desesperado. Ele exerceu fé como? Indo até Jesus. Entende a diferença entre sentimento? Se você tem dificuldade com seus sentimentos, suas emoções, ouça a palavra do pastor Rafael no Spotify que fala sobre alma. Essa palavra vai te ajudar. E aí... Diz o seguinte, a questão é que o mensageiro chegou para Jairo e já deu um ponto final. Tipo assim, cara, acabou, para de incomodar o mestre. Então aquilo que eu falei sobre cura e ressurreição. Porque às vezes a gente dá ponto final em coisas da nossa vida que Deus ainda nem começou a fazer. Simplesmente porque não está como nós pensamos que Deus iria fazer. Aqueles caras estavam colocando a fé na cura de Jairo, na cura da garota. Então a menina morreu, acabou a fé desses caras, ponto final, morreu, já era, acabou. Não tem mais jeito, já era. Mas o que Jesus tem pra gente é muito mais. É muito mais. Então antes de você dar um ponto final em qualquer situação na sua vida, pergunte ao Senhor. Deus, é isso mesmo? Senhor, até aqui já era. Não consigo fazer mais nada, não posso fazer mais nada. É isso mesmo, acabou? Ou o Senhor tem mais? Porque eu estou te apresentando, faço um milagre. Então a gente precisa cuidar para que a gente não mate coisas naquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Amém? Então, nós vamos entender como Jesus cuidou das emoções de Jairo e levantou esse cara em fé. Vamos aprender com Jesus no meio do caos. Então, eu coloquei aqui passo a passo de Jesus, os passos de Jesus. Então, Jesus toma a frente de Jairo, ou seja, ele toma o foco de Jairo. Amém? Amém. Pegou o foco desse cara. Então, primeiro ponto, foco em Jesus. E Jesus libera uma palavra. Jesus libera uma palavra para ativar a fé desse homem. Não tenha medo, creia. Jesus fala para a fé desse homem. Jesus fala contra o medo desse homem. Jesus fala contra a expectativa desse homem, contra a esperança dele, porque já era, morreu. Mas, cara, não tenha medo, creia, 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 creia. Então Jesus fala para a fé desse homem. E o passo 1 foi focar em Jesus. Jesus deteve a multidão, estava focado na fé de Jairo. E chegou um momento onde Jesus entrou. Alguém aqui? Não. Entrou na casa de Jairo. Perceba que desse lado da casa, aqui estava caos. Jesus chegou na casa desse homem aqui. Minha porta está caindo. Jesus chegava na casa desse homem. O cenário que Jesus vê é o cenário de quê? Caos. O que estava acontecendo naquele momento? Velório, morte? Gente, que energia negativa naquele lugar. Que isso, que as emoções estavam lá em cima, choro. Gente, tinha banda lá de fúnebre. Que coisa horrível. Um ambiente de morte, uma atmosfera de morte estava sobre aquele lugar. Mas, gente, quando Jesus chega na casa, quando Jesus entra na casa, a morte precisa sair para Jesus entrar. O sentimento de frustração precisa sair para Jesus entrar. Gente, Jesus não habita em um lugar de morte. Ele ressuscitou. Amém. Jesus não habita em um lugar de frustração. Ele tem esperança. Amém. Jesus não habita em um lugar onde não existe mais jeito. Jesus é o jeito. Amém. Jesus não habita em um lugar onde o medo predomina, porque Ele é a própria força. Ele é a própria coragem. Ele é a própria ousadia. E uma vez que Ele entra na casa, todo mal tem que sair. Amém? Então, naquele momento, Jesus não cuidou somente do ambiente, mas Ele selecionou as pessoas que entraram na casa de Jairo. Ele fez a limpa na casa de Jairo. Ele falou, banda de funeral, banda desce. A banda desceu. Louvor desce. Sai. Galera desceu. Você que está chorando, gente, o que está acontecendo aqui? A garota não morreu, apenas dorme. O que a galera fez? Riu. Por quê? Porque Jesus tem uma perspectiva, nós temos outra. Jesus, Ele enxerga alguma coisa lá na frente que nós não enxergamos ainda. Jesus, Ele tem uma visão diferenciada da nossa. Enquanto nós conseguimos enxergar essa Bíblia aqui, Jesus já sabe o que tem de ponta a ponta, em cada palavra, em cada linha, sabe o que vai acontecer hoje, amanhã e depois. Jesus, Ele tem uma perspectiva completamente diferente da nossa. Enquanto a gente chega no determinado lugar e acha que acabou, Jesus está vendo um milagre acontecer, Jesus está vendo que, tipo, cara, tem muito mais coisa, por que você parou aí? É tipo Moisés parando o Mar Vermelho. Jesus, agora o que eu faço? Cara, levanta-se mais, esse cajado aí, o mar, bum, abriu. Entende? Não acabou. Então, a visão que Jesus tem de esperança é outra. Jesus, ele entra num lugar, gente, que é doido. E a gente precisa absorver isso de Jesus. Uma nova perspectiva. Gente, está ruim, Senhor, me dá uma nova perspectiva. Senhor, está difícil, Deus, me mostre o que o Senhor quer fazer nesse lugar. O que o Senhor quer fazer no meu trabalho. O que o Senhor quer fazer na minha família. O que o Senhor quer fazer nos meus filhos. O que o Senhor quer fazer no meu casamento. Senhor, eu olho para isso aqui, não tem mais jeito. Mas Deus, como o Senhor vê? Deus, como o Senhor vê? Gente, a visão de Deus é que nós precisamos nos nossos dias. É uma nova perspectiva, é uma realidade completamente diferente dessa, é uma realidade divina, é uma realidade do céu. Amém. Essa realidade é uma realidade de fé. Amém. Enquanto Jesus, enquanto os homens veem morte, Jesus vê vida. Amém. Jesus, ele tem uma realidade, uma visão de fé. Ele vê aqui, ele vê o real, ele vê aquilo que é real, ele vê aquilo que está além da nossa visão, a famosa visão além do alcance. A gente não consegue ver isso, mas Jesus vê. Então a gente precisa cuidar para que a gente não coloque uma perspectiva que não é nossa. Qual é a sua perspectiva e a minha? Fé. Visão de fé. Visão de fé. Eu falei isso numa reunião de liderança. O que é a fé? Gente, imagina que isso aqui é um portal. Aqui é a minha vida natural. Ou seja, aqui eu estou doente, aqui eu estou quebrado financeiramente, aqui eu não tenho comida em casa, aqui os meus filhos estão revoltados em casa, aqui meu casamento está acabando. Quando eu atravesso o portal da fé em oração... em Cristo, aqui eu tenho cura, aqui eu tenho alimento cheio, aqui eu tenho casamento restaurado, aqui eu tenho filhos obedientes. E a questão é que a gente precisa entender é que essa realidade não muda essa realidade, mas essa realidade muda essa realidade. Isso é fé. E o que a gente precisa entender é que nós precisamos pegar essa realidade, colocar na nossa bagagem, colocar na nossa mente, e nós vamos viver essa realidade aqui. Ah, não tem comida. Obrigado, Senhor, por esse estrogonofe, por esse churrasco. Glorioso, picanha. Senhor, essa dor que eu estou sentindo, obrigado pela cura. Já posso jogar bola amanhã. Senhor, obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que eu sou próspero. Obrigado, Senhor, porque a minha semeadura está em dia. Hoje eu não estou vendo, mas eu já declaro, Pai, pela fé que eu já estou vendo a provisão chegando. Eu já estou vendo as coisas mudando. Eu já estou vendo o cenário mudando. Senhor, obrigado, Pai, porque o marido e a esposa que o Senhor me deu é perfeito. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, porque os meus filhos são bênçãos, são sua herança, Senhor. É. Aleluia! E aí eu mudei minha realidade. Porque eu preciso entender que é o foco que muda a minha realidade. É aquilo que eu escolho olhar. É aquilo que eu escolho viver. É aquilo que eu escolho declarar. Então, fé é isso. Amém? Amém. Nossa, estou suando aqui, gente. Estou agitado. Amém. E aí Jesus entrou na casa de Jairo, pegou a fé e ele coloca a casa em ordem. Jesus chega à casa. A casa. Então Jesus chega a casa, arrumou aquela casa toda, botou geral para fora, tirou toda a opressão, tristeza, e gente, a gente precisa glorificar, porque a gente tem Jesus na nossa casa, gente. E o grupo, Jesus está lá. Nós vamos experimentar milagres naquele lugar, nós vamos experimentar curas naquele lugar, nós vamos experimentar revelação, batismo no Espírito, testemunhos. Gente, Jesus adora uma casa, meu Deus. E interessante que essa casa, nesse caos todo, é o quê? Muitas vezes é a gente, nosso interior. Às vezes nosso interior está assim, como a casa de Jairo. Nosso interior está fúnebre, nosso interior está com aquela atmosfera de opressão, negatividade. Nosso interior está com aquele mal-estar, sabe? Ai, nada está bom. Ai, cruzes. Nosso interior está dessa forma. Um ambiente de morte no nosso interior. Mas a gente precisa entender que o que Jesus tem é completamente diferente disso. Então, assim como Jesus colocou a casa de Jairo em ordem, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem para receber aquilo que Jesus tem para nossas vidas. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos entender que a morte não pertence a gente. Nós precisamos organizar a nossa fé. Nós precisamos organizar, perdão, as nossas emoções. Nós precisamos entender que eu estou triste, mas Senhor, eu puxo a alegria do Espírito. Eu preciso entender que aquilo que Jesus tem para mim é completamente diferente daquilo que eu sinto ou que eu vejo. Então, dessa forma, eu preciso exercer a minha fé. Então, já fui para o terceiro passo, que eu já falei o segundo, que se chama Jesus e eu. O que nós precisamos entender é que Jesus, ele quer organizar a nossa casa interior. Jesus, Ele quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida, mas nós precisamos abrir a porta para Ele. Nós precisamos deixar Ele entrar. Nós precisamos entender que o que move Jesus é a fé. O que Jesus entende em idioma é a fé. Não é o chorar, ai Jesus, olha isso, ai Jesus, olha aquilo, ai, reclama todo dia. Gente, quem não reclama aqui? Eu reclamo do trânsito, você reclama do trânsito? Ué, vou orar para o trânsito mudar, tocar no prefeito, sei lá. Mas acontece que, tipo, essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Reclamação, tristeza, angústia, fazem parte, entende? Mas a gente não pode ser movido por essas coisas. Nós precisamos ser movidos pela fé. Nós precisamos crer e acreditar que o que Jesus tem para a gente é muito mais daquilo que nós podemos pedir ou imaginar.